Muito boa tarde, senhores e minhas senhoras, e naturalmente, por direito próprio, o Sr. Presidente da Assembleia da República vai usar da palavra.
Eu queria expressar o apreço e a satisfação que temos na Assembleia da República por ter aqui hoje tão ilustre conferencista. Queria agradecer a presença todos os distintos deputados, membros do governo, chefes militares, diplomatas, investigadores das áreas internacionais que aqui acorrem a esta conferência do General James Mattis. Conferência que coincide com o final de uma importante cimeira da NATO, que todos seguimos e acompanhamos, e que tão importantes decisões trouxe em relação ao nosso presente e ao nosso futuro. A organização pela Comissão Parlamentar de Defesa desta conferência vem na sequência de um conjunto de conferências que lhe permitiu trazer à Assembleia da República nesta legislatura vários comandos estratégicos da Aliança. Tivemos aqui o General Jones, agora o General Mattis, do Comando de Transformação, e também o Secretário-Geral da NATO, significando com isso que a Assembleia da República tem uma presença ativa na discussão dos problemas da defesa nacional e da defesa internacional. Além disso, como sabem, o Parlamento Português tem também representações parlamentares significativas. Na Assembleia Parlamentar da NATO, ainda recentemente, o presidente dessa organização foi um deputado português, o deputado José Lelo, e na Assembleia Parlamentar da OSCE, de que é atual presidente, o deputado João Soares, aliás, aqui presente, significando com isso o nosso empenhamento no relacionamento com as estruturas e instâncias militares, com as estruturas onde se debatem e discutem as questões de defesa e segurança no plano internacional. O general James Mattis é conhecido por toda a ação que desenvolve num dos supremos comandos estratégicos da Aliança em favor das reformas, da modernização, das transformações de toda a estrutura militar da Aliança e também da relação entre o funcionamento da estrutura militar e da estrutura civil. Por isso, estou certo e seguro que esta conferência trará a todos um benefício, trará a todos vantagem e ficará a testar aqui na Assembleia da República, tal como a bandeira da NATO hoje hasteada no nosso edifício, a forma empenhada, sólida, robusta, substantiva, como Portugal desempenha o seu papel de aliado. Por isso, muito obrigado ao General Mattis por ter aceito o convite da nossa Comissão de Defesa, à Comissão de Defesa que organizou este colóquio e a todos os que quiseram, com a sua presença e com as suas intervenções futuras, contribuir para um debate tão importante no momento atual e num período em que todos comemoramos o 60º aniversário da Aliança Atlântica.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhores membros do Governo, senhores chefes militares, senhores embaixadores, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, senhor General Mattis. Queria, em primeiro lugar, destacar a presença do senhor Presidente da Assembleia da República nesta nossa reunião. Mais uma vez, aqui está a acompanhar-nos nesta iniciativa, demonstrando precisamente aquilo que é o seu sentido de acompanhamento de todas as matérias relacionadas com a defesa e todas as questões que têm a ver com a segurança a nível nacional. Sou Presidente da Assembleia da República, que aliás eu tenho a honra de suceder como Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, é sempre um cidadão interessado na questão pública e nas questões de defesa e de segurança. Aliás, em muitas outras áreas, mas nós hoje estamos aqui a tratar das questões de segurança. Por isso, muito obrigado, Sr. Presidente, por estar aqui mais uma vez connosco. É também para mim uma honra ser o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa quando Vossa Excelência, Sr. General, visita o Parlamento Português para, como Comandante Supremo Aliado para a Transformação, nos vir falar dos desafios que se colocam no processo de transformação por que passa atualmente a Aliança Atlântica. E falo precisamente na sequência da Cimeira de Estrasburgo que se realizou este fim de semana. A Assembleia da República tem vindo a acompanhar sempre com grande interesse e através desta Comissão todo o processo de evolução da NATO, muito em particular nos anos mais recentes. E aproveito para lembrar, como aliás já foi sublinhado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que aqui estiveram presentes nesta mesma sala o Secretário-Geral da NATO, o Sr. Schäfer, e também o anterior Comandante Supremo Allied para a Europa, General Jones, que julgo saber é um grande amigo do General Mattis. Nesta ocasião, teremos o prazer de ouvir o General Mattis, que tem uma dupla responsabilidade. Para além do Comando Aliado para a Transformação, comanda também as Forças Conjuntas dos Estados Unidos da América, a United States Joint Forces Command. Como todos recordamos, na Cimeira de Praga 2002, a Aliança estabeleceu como principal objetivo desenvolver a sua capacidade de projeção através da melhoria da mobilidade, da flexibilidade e da sustentabilidade, adotando para tal o conceito de transformação como novo processo de consecução destes objetivos. O Comando Aliado para a Transformação é, pois, um núcleo central do conhecimento evolutivo e da conceptualização das mecânicas e dos processos de readaptação a novos desafios, atuando como o principal agente da mudança, visando garantir a contínua melhoria das capacidades militares e interoperabilidade e eficiência da Aliança. Este é o único comando NATO que se situa em solo norte-americano, em Norfolk. No entanto, este comando está presente noutros países, entre eles Portugal, em Monsanto, onde se situa o Centro Conjunto de Análise de Incidentes Escolhidos, chamado Joint Analysis and Lessons Learned Center, cujo papel, naturalmente, não posso deixar de realçar. Certamente, neste momento, podíamos dizer que é quase um clichê dizer o que mudou nos últimos anos, a nível mundial. Neste momento, nós já vivemos o pós de 11 de setembro. E a Aliança tem-se vindo a transformar para se adaptar ao novo ambiente estratégico e dar resposta aos novos desafios. A missão essencial da NATO, de defesa coletiva, passou a ter em conta as novas ameaças assimétricas e cada vez mais temos de estar preparados para um mundo em permanente mudança em que os desafios são cada vez maiores. Por outro lado, a NATO não pode nem deve ignorar os múltiplos pedidos de envolvimento, desde as Nações Unidas às várias organizações regionais. Aliás, recordemos que na Cimeira de Estrasburgo, os líderes dos países membros da NATO reafirmaram justamente o seu apoio aos princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas. Nesta Cimeira, veio reconfirmar a continuada relevância da NATO como o espaço transatlântico-chave da nossa segurança coletiva, reafirmando a indivisibilidade da Aliança, o empenho na solidariedade transatlântica e o objetivo comum de uma Europa livre, reconhecendo-se a importância de uma defesa europeia mais capaz. Nesta recente cimeira, vimos também os líderes dos nossos países acolher a Albânia e a Croácia e reafirmar a intenção de manter a porta aberta a novos membros, visando reforçar a segurança de toda a área euroatlântica. Isso é essencial para a vitalidade da Aliança. Recordo, por outro lado, em Estrasburgo, que foi lançado o processo para desenvolver o novo conceito estratégico da Aliança, que definirá o papel da NATO no novo ambiente de segurança do século XXI. Aliás, esperamos que este novo conceito venha a ser aprovado em Portugal. Aliás, já aqui aconteceu a aprovação do Tratado de Lisboa, o Tratado da União Europeia. Esperamos também que no próximo ano, 2010, possa aqui ser aprovado o conceito estratégico da Aliança. Evolução da Aliança, transformação das forças aliadas, como dar resposta aos novos desafios, são algumas das questões que certamente o nosso convidado nos falará. O seu currículo está disponível. Me recordo que o general James Mattis fez toda a sua carreira nos fuzileiros Marines, onde exerceu comando a diversos níveis e esteve envolvido, por exemplo, em operações no Iraque e no Afeganistão. Formou-se na Universidade de Washington, na Amphibious Warfare School, no Marine Corps Command and Staff College e no National War College. Como se pode ver no seu currículo, foi comandante de pelotão de companhia do Centro de Recrutamento de Portland, como tenente-coronel que mandou um batalhão nas operações Desert Shield and Desert Storm, na Primeira Guerra do Golfo, e depois como coronel que mandou o 7º Regimento dos Fuzileiros. E enquanto brigadeiro-general que mandou a 1ª Brigada Expedicionária dos Fuzileiros e depois a Task Force na Operação Enduring Freedom no Afeganistão. Como major-general, comandou a 1ª Divisão dos Fuzileiros durante a Operação Iraqi Freedom. E mais recentemente, como tenente-general, comandou a 1ª Força Expedicionária dos Fuzileiros, baseada em Camp Pendleton, na Califórnia, e o Comando Central dos Fuzileiros. O general Mattis é, pois, um militar com vastíssima experiência, detentor de inúmeras condecorações. Recordo as palavras do seu antecessor, o general Smith, quando a transferência de comando em novembro de 2007. Como oficial e como líder, é um vencedor com provas dadas, que percebe a arte e a ciência da guerra e a complicada relação entre as duas. Minhas senhoras e meus senhores, o Sr. General James Mattis, you have the floor.
Bom dia, and thank you, Your Excellency.
poder de intimidação e de inspiração. As nossas nações, os nossos valores decorrem do iluminismo e esses valores informam as nossas democracias e são inspiradores. Simultaneamente, temos que compreender que há pessoas para quem as democracias, e cito um dos nossos inimigos, que já não está connosco, aliás, é um princípio do mal. Enquanto o país que teve que lutar para defender a sua democracia, todas as nossas nações na Aliança sabem que isto assim não é. Mas quem não encontra forma de defender tais princípios, quando tem que o fazer, individualmente vai fazer perigar as gerações futuras. Temos que melhorar a nossa capacidade de orientar as forças de segurança de outras nações a longo prazo, se pudermos aconselhar outras nações e fomentar a sua capacidade, isso irá reduzir o número de forças NATO que terão que ser enviadas para Estados com problemas a longo prazo. Quanto mais o fizermos e menos teremos que usar as nossas próprias forças, pelo menos em termos de terreno, porque podemos sempre enviar conselheiros para ajudar as nações a utilizar as suas forças. Finalmente, temos que reconhecer a importância da guerra de informação em que nos encontramos e talvez dos conflitos e narrativas em competição, mas de alguma forma vamos ter que continuar a lidar com narrativas em concorrência de distintas cosmovisões. Churchill uma vez disse que uma mentira dá meia volta ao mundo antes que a verdade consiga tenha tempo para vestir as calças. Temos que passar a vestir calças mais depressa, senão vamos inevitavelmente ver tiranos, nossos inimigos, a fazer circular mais depressa as suas mentiras do que as nações da Aliança conseguem fazer circular a sua verdade.
Future. O que pretendemos nós fazer no projeto Futuros Múltiplos é justamente determinar quais as ameaças que encaramos, com as quais somos confrontados. E justamente é por isso que eu gostaria de proferir algumas palavras acerca da transformação, enquanto comandante da Suprema Aliada da NATO, responsável pela transformação. Em que consiste este projeto? Depois do nosso secretário-geral me ter chamado e me ter anunciado qual seria o meu posto e cargo seguinte, falou-me da transformação. E eu gostaria, nomeadamente, de dirigir durante alguns minutos aos jovens cadetes, porque quando recebem telefonemas encarregando-nos de novas tarefas, não é nada fácil. Em primeiro lugar, é necessário identificar qual o negócio. Isso é absolutamente essencial, porque se embarca para uma nova viagem e é preciso saber qual o rumo, qual o destino dessa viagem. Trata-se de transformação, modernização, qual o conceito, ao fim e ao cabo. Portanto, é preciso pensar, refletir. De cada vez que um militar muda, falo porque deve examinar um problema que foi identificado, um problema militar, e encontrar uma solução, como resolvê-lo. Não se nomeia um comandante supremo aliado para a transformação, dizendo, pronto, a transformação é esta. Não, é necessário saber aquilo que se vai fazer, mas é preciso definir o que é que se vai fazer, o que é que estamos ali para solucionar. E, portanto, aqui temos um oficial, um general, com uma missão que já lutou contra inimigos, que já trabalhou em cidades, que já lutou também em prol de novas tecnologias. Portanto, é preciso pegar em todos estes aspectos. Vejam o caso, por exemplo, de determinadas situações em que é necessário reorganizar um exército inteiro. Então, porquê é que a NATO, uma aliança militar a mais bem-sucedida dos tempos modernos, iria entrar nesta transformação? Porquê mudar as coisas? Pois a razão é muito simples. É como no caso de Alexandre, teve a noção de que ia para o centro do mundo, o Afeganistão, e que não podia utilizar o seu exército sem reformular a situação, se quiser se ter uma boa cobertura aqui ou ali com os meios disponíveis, etc. Deveria constituir uma equipa coesa, identificando o problema e reorganizando o seu exército para responder a um problema específico, resolver esse problema. E, portanto, hoje o projeto Futuros Múltiplos visa identificar os problemas que pretendemos solucionar. E aquilo que pedimos às nossas forças hoje, em 2009, é evidente que também tivemos de definir o problema em si. E o problema que eu aqui vos submeto, não estou a tentar defender-me a mim próprio, mas sim dirigir-me aos jovens, jovens cadetes, a transmitir ideias. As minhas não são melhor que as vossas. Simplesmente aquilo que temos de fazer é ter uma capacidade de combate que seja coesa no ar, 15 mil pés, no alto mar e também em campo aberto, nomeadamente no deserto. Se não fizermos isto, então seremos dominados no ar, no mar e não conseguiremos proteger as nossas populações. Ora, não queremos ser dominados nem irrelevantes. Portanto, é crítico identificarmos este problema, percebê-lo. Se não concordarem, eu estou aberta a crítica. Mas eu penso sinceramente que temos de manter a nossa superioridade convencional e nuclear e que temos de considerar, de pensar no impensável, porque existe um desenvolvimento de um arco de instabilidade na Ásia do Sudeste e também muitas ameaças não convencionais. Portanto, não podemos deixar isto de lado, não podemos deixar de parte a superioridade convencional, senão vamos deixar o inimigo gravitar à nossa volta, na nossa orla. E temos, portanto, de reagir rapidamente a nível convencional, mas também não convencional, de estarmos atentos àquilo que está a acontecer. Temos de ganhar também uma superioridade em relação às guerras não convencionais ou irregulares. E, portanto, temos de estar a par das situações que ocorrem aqui e ali e pensem, nomeadamente, na evolução e adaptação dos vossos exércitos respectivos nos vossos países. E aí encontrarão bons indícios. De facto, também há a guerra entre as pessoas, entre as populações, portanto também temos de melhorar as nossas capacidades ao nível desse espectro. E eu gostaria de dizer, bem, passámos, superámos a Guerra Fria, portanto a guerra acabou, mas no mundo globalizado não é esse o caso. Vivemos num caso de conflito e a própria tecnologia não vai resolver o nosso problema, nem dar respostas. Os problemas ligados à superioridade militar das forças ou nas questões tecnológicas utilizadas pelos nossos inimigos ou também as questões de reações apaixonadas. As tecnologias são úteis, mas não podemos esperar que as tecnologias sejam uma vantagem decisiva se não houver vontade ou treino. Em muitos casos, uma formação conjunta será muito mais importante do que novos equipamentos, um novo avião ou um novo carro de assalto. O facto é que a história tem muito a ensinar-nos, minhas senhoras, meus senhores, e temos de partilhar cada vez mais valores. Para além do meu quartel-geral em Norfolk, temos ainda outros dois novos Estados-membros, Albânia e Croácia, e tudo teremos de envidar para que também partilhem os nossos princípios e valores. E eu sou a favor de apoio político a dar a qualquer uma das nossas decisões. À medida que avançamos para um futuro de incertezas, nós temos de nos congratular com as grandes aventuras dos descobrimentos portugueses, a sua coragem ter, por exemplo, a Gama Cabral a Dias ou ainda o misterioso Corte Real, também temos de ser imaginativos, pensar de uma forma criativa, ser confiantes, confiar em nós próprios e nas nossas missões de uma forma persistente, paciente, isso é essencial, mas também ter as capacidades, sejam elas tecnológicas, mas sobretudo humanas, educar e treinar segundo os padrões mais elevados, tal como fez o grande navegador português. E as boas ideias, nomeadamente, a informação vem de todas as nações, não de um só país. As boas ideias na era atual valem milhares de euros para todos nós. Portanto, precisamos que todos e todos os jovens, nomeadamente, façam o seu trabalho, porque não é uma só nação que vai fornecer a segurança conjunta. Temos sim de trabalhar juntos, em conjunto, para resolver os nossos problemas comuns. Foi um grande prazer falar convosco, estar aqui e estou, portanto, à vossa disposição para responder às vossas reflexões, perguntas, e eu saúdo o vosso país pelo grande trabalho realizado, pela vossa vontade a participar e a defender o vosso país e a vossa população. Muito obrigada.
Abriríamos então agora um período de perguntas. Gostaria de saber se algum dos presentes quereria colocar alguma questão. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Soares, que é também, como sabem, o Presidente da Organização de... Então, portanto, foi o Sr. General. Então, Sr. General Valença Pinto, faz favor, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tem a palavra, faz favor.
Sr. João Metis, eu intervenho a rogo do Parlamento, porque é sempre bom às chefias militares estarem coerentes com os parlamentares, por razões de direção política e por razões de decisão orçamental, quanto mais não seja. Queria agradecer o benefício da sua intervenção, meu general. Queria, em particular, e se me é permitido, em nome das Forças Armadas Portuguesas, saudar a sua ação no cargo que desempenha e saudar, nesta sessão, o facto de a ter tão particularmente dirigida para a nossa juventude, para os nossos cadetes. Isso mostra bem como o Comandante Estratégico para a Transformação está guiado pela ideia do futuro, e são, de facto, o futuro das nossas organizações militares nacionais e da nossa aliança que eles aqui representam. Faria um pedido de comentário apenas para lhe pedir o benefício da sua elaboração, muito na linha do projeto dos Multiple Futures, que nós tivemos o privilégio de apoiar, para que pudesse elaborar um pouco mais sobre algo que deixou passar na sua intervenção, mas que eu pedi que concretizasse, que é a absoluta necessidade de conciliar a manutenção de requisitos de segurança coletiva, em torno do artigo 5º, com, simultaneamente, a absoluta necessidade de privilegiar formas de segurança cooperativa em obediência ao princípio de que, seja qual seja o avanço tecnológico, o elemento humano é o principal recurso e, seja quais sejam os objetivos na Carta de Operações, os corações e os espíritos das pessoas continuam a ser o principal alvo da ação militar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. General Matis.
Yes, there's a couple of
Bem, existem alguns pontos que permitem reconciliar a segurança coletiva. Um deles diz respeito a uma preocupação de que tratamos no projeto projetos múltiplos, a tensão eventualmente entre a segurança coletiva no território da NATO e as capacidades expedicionárias em que temos tropas fora de área, uma vez que no mundo global de hoje não podemos esperar que o problema surja em Madrid, em Londres ou em Nova Iorque. A tecnologia permitir-nos aceder a mais capacidades, se tivermos a boa tecnologia e se a tecnologia também ia permitir o interface humano. Não queremos tornar-nos escravos da tecnologia. Quando olhamos para o empenhamento atual em termos de segurança coletiva, percebemos que não há realmente uma diferença em termos tecnológicos, não há verdadeiramente diferença entre as capacidades expedicionárias e a segurança coletiva, porque se quisermos destacar um batalhão, por exemplo, no norte, porque o conjunto da aliança está amaciado em termos de estabilidade, temos a mesma distância entre a Itália e o Afeganistão, por via marítima mesmo, ou por ar. E a tecnologia, o equilíbrio aqui, parece-me, é a capacidade de percebermos que não há verdadeiramente concorrência entre capacidades expedicionárias para nos protegermos uns aos outros no âmbito da NATO ou da além-mar e a nossa proteção coletiva. A tecnologia, e aqui talvez seja uma crítica aos Estados Unidos, numa certa medida, porque há um bom equilíbrio em tecnologia e recursos humanos, e é aqui que temos de ter oficiais com um nível de educação excelente, que saibam usar as suas capacidades, bem como a tecnologia no seu conjunto, em todo o seu alcance, e isso é essencial nos planos da defesa da NATO e o general de Valença Pinto, enquanto Sangfa, tem-nos proferido declarações que têm sido da maior utilidade. Não sei se assim respondia.
Não, senhor deputado João Soares.
Muito obrigado, senhor presidente Miranda Calha. Eu junto-me, evidentemente, às saudações que lhe foram dirigidas, Sr. General, em primeiro lugar pelo nosso Presidente da Assembleia da República, depois pelo Presidente da Comissão e também pelo Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que tive a honra de me anteceder nas questões que lhe são dirigidas. Eu gostei muito da sua intervenção, Sr. General, porque ficou para mim claro que Vossa Excelência, enquanto um dos comandos mais importantes da NATO, tem a consciência perfeita de que a ameaça mudou. E essa parece uma questão essencial dos tempos que estamos a viver. Nós temos, nós portugueses, penso que a generalidade dos que aqui estamos, temos consciência da dívida de gratidão que temos para com a Aliança ao longo dos últimos 60 anos, e nomeadamente daquela que foi uma batalha que vencemos juntos no demolir dos muros. O Muro de Berlim e a Cortina de Ferro devem muito também, e a sua demolição devem muito também, ao trabalho que foi feito pela NATO ao longo destes anos. A questão que eu lhe queria colocar e que tem que ver com o novo, as novas ameaças, que me parecem claras na sua exposição, quando nos diz que nós temos um domínio perfeito dos céus acima dos 15 mil pés, nós temos um domínio perfeito dos oceanos ao longo dos oceanos, bem, o domínio não é tão perfeito porque ainda ontem, na Somália, os piratas da Somália apanharam mais um navio alemão, apesar do dispositivo naval que lá está envolvido internacionalmente, e nós temos um domínio perfeito dos desertos, ao nível das forças blindadas que intervêm nos desertos. Mas há o irregular warfare, há outro tipo de ameaças. E é neste quadro que eu lhe queria perguntar se não há que considerar, de uma forma diferente, o nosso relacionamento com a Federação Russa, que muitos tendem, também do nosso lado, a ver como um direto sucessor da desaparecida, infelizmente desaparecida, União Soviética, numa lógica que ainda recorre aos velhos clichês da Guerra Fria, mas que não tem nada a ver com a realidade de facto que estamos a viver no terreno. E isto a propósito da segunda questão, que tem a ver com o alargamento da NATO. O Sr. General falou muito rapidamente na questão do Cáucaso, o Sr. Presidente Jaime Gama referiu as funções que eu tenho desempenhado no quadro da Assembleia Parlamentar da OSCE e, portanto, isso tem-me dado a oportunidade de acompanhar, nomeadamente, a questão do Cáucaso. O alargamento que tem que ser feito também com garantias, estou a pensar concretamente na Ucrânia e na Geórgia, mas provavelmente o mesmo raciocínio poderia ter-se aplicado à Albânia, que acaba de entrar, não diria o mesmo sobre a Croácia, quanto às garantias que o sistema político, o poder político em vigor nesse país nos dá quanto a um comportamento minimamente regular e conforme não apenas às práticas democráticas, mas a nenhuma espécie de excessos que resultem de fatores humanos que podem envolver a aliança numa aventura. Eu tenho a visão de que o que se passou, o que se começou por passar no Cáucaso, e nomeadamente no confronto que teve lugar em torno da Ossétia do Sul, e penso que isso hoje está demonstrado por oficiais de alta patente, nomeadamente no quadro da OSCE, teve que ver com uma iniciativa que foi tomada pelo Presidente da Geórgia, como aliás ele já reconheceu no próprio Parlamento georgiano, e como aliás figuras proeminentes da oposição georgiana, indefetíveis defensoras da NATO e de uma eventual adesão à União Europeia e coisas desse tipo, também têm dito, uma iniciativa que é uma iniciativa pouco ponderada, que deu lugar à resposta que conhecemos. Agora, eu pergunto-lhe, por um lado, o relacionamento com a Rússia, não há que transformar as coisas, e nomeadamente no que tem a ver com as opções que estão a ser feitas pelo Presidente Obama no que diz respeito ao Afeganistão. Quer dizer, os russos já nos disseram com clareza que é através do território deles que muito do reabastecimento passa. Vimos o que se passou no Quirguistão, sabemos que os franceses, que agora estão felizmente integrados em pleno na NATO, têm a sua base de retaguarda no Tajiquistão. Já tive o privilégio de lá estar e de ver como é que toda aquela logística está montada. Isto não implicaria um novo relacionamento com os russos que definisse bem uma fronteira, porque eu acho que dos dois lados, daquele antigo confronto que se quer transpor para a atualidade, mas que não tem que ver com a realidade que vivemos, há uma tendência muito grande para não ser capaz de definir a fronteira entre o respeito que é devido a um grande país como a Rússia e o medo. Há muita gente que gostava de voltar a ter medo. Ora, eu acho que não há nenhumas razões para ter medo, é preciso ter respeito, mas é preciso encontrar um novo relacionamento. E isto também no quadro do alargamento. Quer dizer, se nós alargamos a um país tão instável politicamente como a Ucrânia, e temos visto o que é que aconteceu com a senhora Julia Timoshenko, com o Presidente, agora com o pedido de novas eleições, ficamos também, se temos que aplicar o célebre artigo 5º que o Sr. General aqui referiu, em que situação é que ficamos? E peço desculpa, falei demais. Tempo demais.
Muito obrigado, Sr. General.
Thank you, sir.
Muito obrigado. Justamente a questão da pirataria, combate não convencional no mar, eu concordo plenamente consigo, não se trata aqui de mais de combate convencionais e de facto o ponto que referiu é perfeitamente correto, porque de facto isso não significa que tenhamos um domínio, uma dominação completa. Não há dúvida nenhuma que em relação aos outros pontos que referiu, a questão da Rússia também são pontos pertinentes. Não digo que vamos alargar a Rússia ou reconhecer a realidade da Rússia estar ligada à NATO em termos de segurança, questões securitárias. Aquilo que eu digo enquanto homem das armas, eu tenho de ser muito cuidadoso em relação aos termos políticos, o facto é que teremos com certeza nos anos vindouros alguns pontos de contenda política, mas penso que podemos ser otimistas à medida que vamos trabalhando com a Federação Russa. NATO assenta em garantias e ainda somos uma aliança militar, é isso que a NATO é antes de mais, portanto temos de ser capazes de levar a cabo e de fazer alastrar essas garantias. Agora, existem decisões políticas e nós, aqueles que vestimos uniformes, deferimos as decisões políticas a outros. Mas no que diz respeito à Rússia, não há dúvida nenhuma que se trata de uma situação extremamente complexa, existem controvérsias extremamente antigas e não existe uma explicação simples para aquilo que aconteceu, não há uma situação clara, simples. Acredito, contudo, que nós temos uma relação muito mais abrangente com a Rússia, muito mais do que anteriormente, nomeadamente desde o verão passado, e há realidades com as quais ainda nos temos de confrontar quanto à forma de nos confrontarmos com elas. Obviamente aí transferimos esse trabalho, esse poder aos políticos. Agora, a nível militar com a Rússia, estamos a tentar convencer determinadas pessoas, as autoridades, dizendo que a Rússia não é uma ameaça, que não estamos a organizar as forças para derrotar a Rússia, não é essa a perspectiva nem a ótica, e aquilo que temos de fazer é termos a certeza que conseguimos ganhar transparência e estabelecer um diálogo saudável, para que não haja maus cálculos ou cálculos enviesados por parte de seja quem for. Nós temos de apostar numa aliança segura e cada caso é um caso individual e aquilo que aqui referiu é um ponto extremamente válido. Para além disso, não poderei ir muito mais longe, uma vez que as direções políticas é que têm que dizer o resto, talvez. Muito obrigada.
Dá agora a palavra ao Sr. Almirante Vieira Matias.
Sr. General, queria cumprimentá-lo pela sua excelente intervenção. Eu sou um almirante reformado, que também foi fuzileiro e que também serviu na NATO. Agradeço-lhe, para além da intervenção, o trabalho, o esforço que tem feito na adaptação da NATO aos novos tempos, aos nossos tempos, que tenho acompanhado, apesar de fora do serviço. Eu gostava de expressar um desejo e colocar uma pergunta. O desejo era o de que a NATO não retirasse os olhos do seu foco principal, o Atlântico. Também existem problemas no Atlântico. O Atlântico são as nossas águas comuns, águas caseiras, home waters. Gostava que isso não acontecesse. E nessa linha, colocava-lhe uma questão. Na expansão, no alargamento que a NATO tem feito, por que não alargar também a Cabo Verde? Cabo Verde não tem grandes forças armadas, mas tem 11 porta-aviões inafundáveis. São as suas 11 ilhas. Thank you very much. And if I may say, bravo Zulu for your job. Ask your Navy assistance the meaning of bravo Zulu, but it means well done. Thank you.
Zulu, diz o orador em inglês, que é bravo Zulu.
Excuse me, go ahead, sir.
Admiral and muito obrigado, Sr. Almirante, pelos excelentes serviços prestados. É fantástico. Encontramos sempre fuzileiros por todo o lado. Eu penso que a partir do momento em que desmantelamos o Sakhalin, temos deixado de olhar tanto para o mar. Ora, nós temos de nos dedicar às comunicações terrestres, mas também à exploração das pescas e aos recursos naturais, que são vias de excelência no que diz respeito ao bem ou ao mal. No Atlântico, no Báltico, no Mediterrâneo, no Grande Norte, existem conceitos estratégicos que teremos de aprofundar, nomeadamente no âmbito da estratégia marítima, porque parece-me que a arena marítima tem sido algo descurada e é necessário relembrar que 95% do comércio mundial transita por via marítima. Portanto, temos de estar extremamente atentos a este elemento. O alargamento da NATO, a esse respeito, mais uma vez, somente poderei dizer que saúdo tudo aquilo que os dirigentes políticos das nações acordem, mas da minha parte lamento imenso, mas não poderei proferir qualquer argumento, apreciando contudo os seus comentários. Eu recomendo plenamente em privado ao secretário-geral, o meu diretor, mas é evidente que há um grau de confidencialidade em relação àquilo que eu digo. Como sabe, estas coisas têm sempre o selo da confidencialidade, sobretudo nesta altura.
Sr. Deputado Rui Gomes da Silva, que é vice-presidente da nossa delegação da Assembleia da República à NATO. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falando em português, não só vice-presidente, mas também agora com a recente encargo de ser relator para a Geórgia, onde nos deslocarei no próximo mês das relações entre a Geórgia e a NATO. Mas, Sr. General, a pergunta muito simples que eu lhe queria fazer era o seguinte. Falamos sobre transformação e o Sr. General, na sua intervenção, falou ou afirmou que a guerra não tinha mudado a sua natureza, mas tinha mudado o seu caráter. Lembro-me de uma frase de Lord Robertson, quando era secretário-geral da NATO, que dizia que a NATO, embora não se note, muda todos os dias. Notamos em grandes mudanças ao fim de vários anos, mas a NATO, no fundo, muda todos os dias a sua natureza, muda todos os dias a sua estrutura, vai mudando, vai se adaptando aos novos tempos. Temos o terrorismo, temos o ciberterrorismo, temos a pirataria, temos a segurança indivisível, para reafirmar outra das suas felizes expressões. Segurança indivisível, é rigorosamente disso que se trata. Temos um novo conceito estratégico. Aquilo que eu lhe gostaria de perguntar era o seguinte, era se perante tão alta a evolução tecnológica, se as diferenças económicas entre os diferentes países da NATO não poderão ameaçar essa segurança indivisível. E para citar, terminaria para citar o atual secretário-geral da NATO, ele dizia-me numa das nossas conferências, dizia uma coisa muito engraçada, é que a NATO todos dormimos debaixo do mesmo teto, embora tenhamos todos sonhos diferentes. Eu acho que a transformação da NATO teria a ver muito com isto, é que continuássemos a dormir todos debaixo do mesmo teto e tentássemos, na medida do possível, sonharmos da mesma forma e termos os mesmos objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sir, I think that NATO does change.
NATO muda. Está a mudar, mas é necessário considerar essa mudança na ótica de abordarmos os aspectos fundamentais. E aí é fundamental termos esse diálogo que nos permita caminhar para um novo conceito, porque se nos sentarmos, bem, já não estamos em 89, nem em 2000, estamos agora em 2009, e há aqui implicações essenciais relativamente aos desafios e às ameaças em relação às nossas populações, sejam elas de cariz cibernético, ambiental, financeiros, e portanto, mais uma vez, cabe às lideranças políticas agirem e reagirem. Agora, o que é certo é que as economias da Europa e dos Estados Unidos têm sido os motores da nossa defesa. No fundo, se não fosse sem elas reparar os problemas da guerra, Segunda Guerra Mundial, talvez não tivéssemos passado pela Guerra Fria e evoluído como evoluímos ao longo da história. Portanto, há aqui uma questão de sobrevivência e o aspecto militar pode ser um elemento de viabilidade económica e política, não o elemento militar enquanto tal por si só. É evidente que a nível político sei que ponderam justamente o peso da manutenção das forças militares, dos exércitos, já têm consciência da importância da vertente militar. Isto tudo está interligado. Penso que não podemos destacar, separar estas diferentes vertentes, sejam ameaças cibernéticas, pirataria ou outras, são aspectos que são fundamentais para a perenidade política e económica das nossas nações e tudo isso deve ser considerado no âmbito de uma evolução, de uma mudança que tem vindo a acontecer ao longo dos anos. Agora temos de envidar mais esforços para identificar os problemas profundos e isso deve ser feito a nível político por vós e nós a nível militar temos de ver aquilo que podemos fazer e aquilo que não devemos fazer e isso é para poder conferir garantias às nações e isso assenta na honestidade para que possamos mudar a NATO no bom sentido para os propósitos que são os mais corretos e temos de facto hoje de nos debater com novas ameaças. Mas eu estou otimista, eu penso que nós temos vindo a delinear um novo conceito estratégico que está em linha com aquilo que acabo de dizer e que conta com um acordo quanto à perspectiva acerca das ameaças e depois teremos de ver como é que vamos trabalhar isso. Mas essa é a orientação, a direção e é evidente que todas as ideias, boas ideias, são sempre bem-vindas. Muito obrigada.
Não há mais ninguém que queira usar a palavra. Então, bom, então não há mais questões a ser levantadas. Eu queria aproveitar no encerramento dos nossos trabalhos para agradecer ao Sr. General Mattis ter aceito o convite para vir proferir esta conferência na Assembleia da República de Portugal. Ficamos muito gratos com isso. Naturalmente, também que aproveitamos a oportunidade para dizer que neste momento, nesta mesma Assembleia da República, não tratamos só das questões orçamentais, mas estamos também a tratar da Lei de Defesa Nacional e da Lei das Forças Armadas, ou seja, um próprio processo de transformação a nível da Defesa Nacional, e que a sua presença aqui foi também um contributo importante em termos destes trabalhos que estamos a desenvolver neste mesmo processo de transformação, que nós também chamamos de modernização. Queria naturalmente também desejar o melhor sucesso nas suas funções ao Sr. General, como Supreme Allied Command Transformation, e desejar também um sucesso em termos do futuro, porque me lembro que um amigo seu, que esteve nesta Assembleia, o General Jones, depois de ter sido Sacker, é agora o principal responsável pelo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Portanto, desejo-lhe também o melhor sucesso no seu futuro. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também a todos aqueles que aqui estiveram, naturalmente os meus colegas deputados, mas também os seus oficiais generais, os seus embaixadores, os nossos cadetes e todos aqueles que quiseram também vir participar e estar presentes nesta reunião. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.